Selecionados.
Dicas para entrar no mestrado profissional em jornalismo da UFPB.
Olá, ouvinte, tudo bem com você? Eu sou Yara Alves.
Eu sou Irene Sá.
Eu sou José Primitivo Leal. Começa agora mais um episódio do podcast Selecionados. Nele vamos falar de três etapas importantes da seleção do mestrado profissional em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. São elas a prova escrita, a proeficiência e a avaliação do currículo Lattes.
Então, começando pela proficiência, é importante saber que ela é a segunda etapa desse processo. E essa segunda etapa, ela engloba tanto a prova escrita como essa prova de proficiência. Ela é uma prova de compreensão da língua estrangeira, que pode ser tanto em inglês ou espanhol. Quando a gente chega nessa etapa, a gente tem duas opções. Ou fazer a prova escrita, na data programada pelo edital, ou apresentar um documento comprobatório que dispensa essa parte escrita, né? Mas para aqueles que optam por fazer essa prova escrita, o que é preciso saber? Primeiro, é que é uma etapa eliminatória. O candidato que obtiver uma nota menor, a 7, ele é eliminado. Independente da forma, o que o programa quer avaliar é a sua capacidade de leitura e compreensão. No ano que eu fiz, por exemplo, que foi de 2018, a gente recebeu um artigo científico. Ele tinha cerca de 8 páginas. E aí a gente tinha que fazer essa leitura e, dessa leitura, responder a 5 perguntas. Essas perguntas eram referentes, por exemplo, qual a metodologia que a pesquisadora utilizou, ou transcreva um parágrafo, enfim. Como eu disse, independente da forma, o importante é você mostrar para o programa que você tem o domínio dessa segunda língua, que você tem essa compreensão. E aí, como é que foi para vocês e Yara e Primitivo no processo de vocês em 2019?
Olha, Irene, o que eu pude perceber é que foi um pouco diferente esse processo, porque assim, quando eu fiz o processo seletivo em 2018, era um texto, em língua, no caso, que eu fui escolher foi o texto em espanhol, a língua espanhola. Então, era um texto, basicamente umas 15 linhas, de 15 a 20 linhas, e a gente ia responder em português o que a gente tinha compreendido daquele texto, tirar as principais ideias daquele texto. Então, assim, é por isso que eu estou percebendo justamente essa diferença, porque quando tu fez, foi uma coisa muito maior, né? Por exemplo, ler um artigo, teve para identificar a metodologia, esse processo bem mais intenso do que foi o que a gente fez em 2018.
No meu caso, foi uma... Acredito que tenha sido uma etapa muito mais longa, né? Primeiro porque era um texto de 8 páginas, né? Então, e 5 perguntas. Então, aí o processo já é mais demorado. Inclusive, essa prova, ela tem a duração de 4 horas, né? A gente tem 4 horas para fazer. E a diferença dela para a prova escrita é que é permitido o uso de dicionário, né? Na prova escrita, a gente não pode consultar nada, mas na prova de língua estrangeira, a gente tem essa possibilidade. Que pode ser um aliado, se bem utilizado, mas que pode ser um vilão se o candidato não souber usar com cautela, né? Então, só para a gente seguir, eu acho que duas dicas são fundamentais para quem vai realizar essa etapa. Primeiro, é antes da prova, que eu acho que é super importante que o candidato ele tenha leituras prévias, né? Principalmente ler dissertações, artigos e outros textos acadêmicos, porque ele vai se habituando com a linguagem, com os termos que são mais recorrentes no campo do jornalismo. Então, acho que isso é bem importante. E durante a prova, principalmente para quem não tem tanto domínio de uma segunda língua, eu acho que é muito importante ler as perguntas primeiro, antes do texto, né, no caso. Porque você já vai lendo, sabendo o que encontrar. E no caso de, encontrei aquela pergunta ali, segue o texto, marca o texto, mas segue a leitura para ter mais fluidez, né? Acho que são dicas importantes e que, para mim, particularmente me ajudaram, principalmente porque o texto era muito extenso. E é isso, né? Como eu disse para vocês, o dicionário é um aliado, mas para quem não tem tanto domínio, pode ser um vilão se a pessoa se prender muito a querer traduzir palavra por palavra. Então, acho que a língua estrangeira, ela permite que a gente entenda num contexto maior, né, do que ler palavra por palavra. A gente tem essa possibilidade. É tentar mesmo compreender o texto na sua totalidade. E para finalizar, eu acho que para quem não tem o domínio de uma segunda língua e vai entrar nesse processo, a minha dica é investir mesmo em um curso, por exemplo. Se você não está com muita grana para isso, tem videoaula na internet, né, no YouTube e outros materiais que podem servir de apoio. E eu acho que assim, é muito importante essa questão da segunda língua, porque existem várias pesquisas novas saindo em outras línguas, né? E que às vezes elas são tão novas que não deu tempo ainda de alguém chegar lá e traduzir. Então está aí a importância, né? Acho que hoje a língua inglesa ou espanhola, ela não é um diferencial, mas sim uma obrigação na vida do pesquisador, né? Então é isso.
Eu acho, Irene, que é inclusive uma boa dica para as pessoas que ainda não têm o domínio de alguma língua estrangeira, seria assim, buscar aquelas ferramentas que estão mais próximas de você. Aí a gente tem, por exemplo, séries muito interessantes que podem te ajudar nesse processo, pelo menos assim, da compreensão do contexto, e que vai te ajudar de alguma forma a você compreender. Videoaulas no YouTube, para a pessoa que não tiver muito dinheiro também, eu acho que é uma boa dica das pessoas que, assim, que não tem nenhum domínio ou tem pouco domínio e não tem tempo também de estudar, isso, né? E não teve tempo de, por exemplo, prestar uma proficiência fora para já trazer essa proficiência para o programa de mestrado.
Isso, com certeza. Vamos falar de...
Outra dica para quem não tem o domínio é procurar palavras que sejam parecidas com o nosso idioma, né? Isso. Também ajuda bastante na compreensão do contexto, do texto da outra língua que a gente está fazendo a prova.
Isso. Vamos falar de prova escrita agora?
Vamos. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a professora Fabiana Siqueira. Ela é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado sanduíche pela Universidade Complutense de Madrid, e também é docente do programa de mestrado profissional em jornalismo da UFPB. Muito obrigada por ter aceito nosso convite, professora, e seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço, pessoal.
E para começar a falar sobre a prova escrita, antes de dar dicas, nós queremos que a senhora fale para a gente, por favor, qual é a importância, de fato, da prova escrita para a seleção no geral e como fazer uma prova escrita e o que é que, de fato, ela avalia do candidato.
A prova escrita é o que vai medir, de certa forma, o conhecimento que a pessoa tem daquele assunto. Sempre quando sai uma seleção para mestrado, para doutorado, os editais, né, para as pessoas participarem, tem que ficar atento sempre àqueles bibliografias que são sugeridas e os temas também. Por exemplo, aqui no programa de pós-graduação em jornalismo, no PPJ, no edital já tinha uma lista de uns temas específicos que as pessoas deveriam já começar a estudar sobre isso. Então você foca o estudo nesses temas, pegando essa bibliografia que é sugerida e outras também. Você pode, hoje em dia, né, é muito mais fácil para quem estuda e pesquisa o acesso a artigos, até mesmo dissertações, teses, né, sobre assuntos relacionados, é mais fácil hoje em dia de você consultar. Muita coisa online, né? Então você deve estudar, se ater nisso, porque o resultado, o texto que você vai produzir, vai ficar mais rico, né?
Inclusive, a experiência da graduação também conta muito, né? Os estudos que foram feitos durante o processo da graduação.
Tudo conta. Da graduação, né? No caso do mestrado, se você fez uma especialização, tudo vai contar nesse processo. A sua escrita, o que vai ser avaliado é o item que foi sorteado, o ponto que foi sorteado e como você desenvolveu aquele ponto. Se você escreveu de uma forma mais superficial, genérica, ou se você se aprofundou em conceitos, buscou referências, né? E aí vai se medir se você realmente entende daquele assunto. Quanto mais bem redigido aquele conteúdo, melhor, né? Vai ser a avaliação.
E de acordo com a experiência que a senhora já teve de avaliadora, quais os principais erros e acertos que a senhora pode elencar na hora de fazer a prova escrita?
Geralmente os erros estão em você... Quando você vai estudar, o ideal, até eu faço até uma, dou uma dica aqui. Vocês estavam falando de dicas antes, eu dou uma dica aqui. Peguem os assuntos, os temas que estão ali propostos, os assuntos propostos nos editais ali para a seleção, e façam uma lista de autores de cada um e dos principais tópicos discutidos. Isso vai ajudar vocês, na hora que forem escrever, a redigir aquele conteúdo. E até mesmo vocês podem, antes, já fazer uma espécie de redação daquele conteúdo prévio, que na hora a pessoa é difícil, vai decorar, né, todo aquele material, mas você vai memorizar aquilo que você está estudando. Né?
Quando você escreve,
quando
também
você
fica,
escreve,
mais fácil,
fica,
né,
mais fácil de você organizar as ideias e pensar como você vai redigir aquele processo, organizar as ideias, pensar assim, como é que eu vou introduzir esse assunto, como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou embasar ele, como é que eu vou concluir. Pelo menos você tem em mente como vai ser essa estrutura na hora de você escrever sobre aquele assunto. Isso ajuda bastante durante o processo.
E vocês, Primitivo e Irene, quais foram os desafios que vocês encontraram na hora de estudar e construir a prova escrita?
Acho que assim, o meu maior desafio foi justamente aliar a redação do texto ao tempo, porque assim, eu me perdi nesse meio tempo, não fiz essa topificação, por exemplo, de pontos que talvez eu quisesse abordar durante o texto. Eu fui escrevendo em uma folha de rascunho. Quando foi já no final, foi para passar limpo, eu tive muita dificuldade, porque não dava mais tempo para passar a limpo tudo que eu tinha escrito, e isso de certa forma me atrapalhou, porque quando eu fui escrever, a gente acaba ficando nervoso por conta do tempo tá acabando, e a gente não consegue passar tudo que a gente estava imaginando do rascunho para a folha que está valendo mesmo, que vai ser avaliada pela comissão.
Eu acho que para mim essa questão do tempo pesou um pouco, mas eu não vejo nem como uma dificuldade, foi mais como um desafio mesmo de tentar colocar as ideias todas dentro daquele tempo. E eu fiz uma coisa muito parecida com o que a professora Fabiana falou. Quando eu recebi, peguei uma folha de rascunho, fui colocando todas as minhas ideias lá, tudo que eu lembrava, citação. Eu tive muita sorte porque eu fiz essa prova de seleção logo depois da graduação, então eu tinha muita coisa fresca na mente. Então, sabia ano, sabia autor. E eu acho que um diferencial que pode ter me ajudado muito nessa seleção foi porque eu também não só usei autores do jornalismo, do campo do jornalismo, mas eu peguei também de outras áreas, né? Então, acho que isso me ajudou muito. E para quem vai fazer esse processo, que acabou de sair de uma graduação ou está saindo ainda, eu acho que você tem que usar isso a seu favor. Porque quanto mais fresquinho você tiver isso na mente, melhor.
E uma coisa importante também, não fuja do tema. Que às vezes acontece, a pessoa começa a escrever, quando vê, misturou outro tópico.
Isso.
E depois se perde na hora de voltar. E o rascunho também, às vezes, ele é um inimigo, porque na hora de que você vai passar limpo, dói a mão, né?
É.
Dói o pescoço, você é abaixado tentando correr, escrever rapidamente, né?
No meu caso mesmo foi um inimigo, eu acho. Porque eu não consegui aliar rascunho, prova valendo mesmo, e o tempo. Acho que não foi nem o tempo. O tempo era um tempo interessante, era um tempo bom. Mas aí eu me perdi nesse tempo de fazer o rascunho e passar limpo.
E outra dúvida, antes da gente começar a dar mais dicas, professora, existe uma quantidade certa de páginas para a gente escrever?
Não tem, não existe assim. Mas claro que quanto mais, melhor. Mas também é isso. Se você fugir do tema, o tema é um, e você escreveu bastante, mas não tem nada a ver com aquilo que está sendo solicitado, aí também não vale. Os 10 páginas que você escreveu, digamos, sobre um assunto que não é aquele que foi solicitado, é como você escrever e jogar para o lixo, né? Porque acabou escrevendo uma outra questão, que não era o que tinha, é o foco mesmo, né?
Eu tive esse medo, eu escrevi 7 páginas e depois fiquei pensando, ai, será que eu fiz certo? Será que eu fugi do tema? Será que eu viajei? Mas deu certo. Estamos aqui.
Professora, com essa dificuldade aí de aliar rascunho com a prova, assim, a senhora tem alguma dica para dar para as pessoas que vão se prestar essa seleção, por exemplo? Não usar rascunho ou usar rascunho? Como é que a senhora analisa essa questão?
Eu acho que, às vezes, o rascunho é necessário, né? Para você, se você escreve rapidamente, a sua letra fica péssima, às vezes. E quem vai ler e avaliar tem que entender. Tem que entender a letra. Senão, como é que vai fazer a avaliação? Mas, talvez, seja mais ou menos o que Irene falou, que é a questão de você pegar um papel de rascunho e colocar os tópicos, as citações, organizar as ideias, que na hora que você for escrever, você já vai se guiando por aquele roteiro. É uma espécie de roteiro mesmo. E aí você vai escrevendo a prova.
Como a sua experiência já, letra feia, conta ou não? Mas tira ponto da sua
redação?
Não,
tira, porque se tirasse eu estaria reprovada. A minha letra é péssima.
Eu estava imaginando, que a minha também é horrível, então...
Não se preocupe.
É só importante entender. É só importante entender. E você tenta caprichar um pouquinho para a pessoa poder compreender o que você escreveu.
Para finalizar essa parte da prova escrita, agora a gente preparou umas dicas para você que está nos ouvindo. Como a professora Fabiana já falou, a prova escrita, o edital, ele lança pelo menos, em média, 15 textos, entre artigos, revistas e outros gêneros acadêmicos. É muito importante que se leiam esses textos, mas se por acaso você também não encontrar a leitura obrigatória, a leitura sugerida no edital, você também pode procurar leituras similares, autores que tratem do mesmo assunto, e também tanto conceitos e definições clássicas como mais atualizadas também. Outro ponto que a gente comentou agora, né, que é muito importante, é o tempo. 4 horas é um tempo razoável, mas como a gente também conta com a questão da pressão psicológica, a gente já está participando, já se inseriu nesse contexto desde o momento da inscrição, a gente já fica ansioso, então termina que também o tempo fica curtinho. E, como a gente falou, organizar as ideias é uma ótima alternativa. E o mais importante, uma coisa das mais importantes, ler também os editais passados. Porque quando a gente lê os editais passados, a gente já tem uma percepção do que é que a gente pode escrever e simular a prova durante os nossos estudos, que, como a professora falou, fica bem mais fácil de fixar o conteúdo. A prova geralmente acontece por sorteio de pontos. Então, o edital vai dar 5 temas para a gente estudar. Todos esses temas devem ser estudados e bem, mas na hora da prova vão ser sorteados 2. E desses 2, você vai poder escolher um para discorrer, para dissertar. E o ideal é que você escolha o que está mais seguro, o que estudou mais, o que tenha mais afinidade.
E às vezes pode essas regras elas podem mudar de um edital para outro.
Isso.
Então você tem que ficar atento, não porque você leu o edital passado que vai ser assim. O próximo pode vir 2 pontos e sortear só um.
Tem
na
que
hora,
estar preparado.
10 pontos, mais pontos, sei lá, enfim, né? Você tem que estar preparado para as mudanças e ler bem o edital, para você não ser surpreendido.
Na época da minha seleção, a gente teve 9 temáticas, né, que a gente podia estudar. Não eram 5, como no edital de vocês. Eram 9. E aí, o que é que eu tentei fazer? Peguei os temas que eu tinha menos afinidade e me dediquei a eles. Porque se eles caíssem na prova, eu ia ter mais tempo para estudar. E os que eu já dominava, eu só revisei. O que é que foi que aconteceu? Caíram 2 temas. Um que eu não tinha tanta dificuldade, que era um tema que eu trabalhei no meu TCC. E caiu um tema que eu não tinha tanta afinidade. Usei, obviamente, o que eu já tinha trabalhado e deu certo, né?
Ainda bem. E para finalizar, a parte de memorizar autores. Eu vou compartilhar uma experiência minha, porque também já peguei uma dica de uma pessoa que participou da primeira seleção aqui do PPJ. Ela disse o seguinte para mim: faça uma lista com os autores que você estudou, principalmente um dia antes da prova, faça a lista, estude aquela lista, porque na hora que você chegar, a primeira coisa que você faz é passar os nomes dos autores do ano e da publicação para o papel, e depois, quando você for discorrendo, vai ficar mais fácil você relacionar o autor com o assunto. Pronto, ficamos por aqui com a parte de prova escrita. Mas agora vamos falar sobre outra coisa que preocupa os candidatos também, o currículo Lattes. E aí, Primitivo?
Você já ouviu falar sobre o currículo Lattes? Qual é a importância dessa ferramenta para você conseguir uma vaga no curso de pós-graduação? Qual o peso dele dentro da seleção do mestrado profissional em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba? Afinal, o que devemos fazer para turbinar o currículo Lattes? Para quem não conhece, o currículo Lattes, ele foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em parceria com 2 institutos, o Instituto Estela, que é pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina, e o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo deles foi fazer uma base de dados completa de todos os pesquisadores brasileiros. E dentro dessa base de dados que eles desenvolveram o currículo Lattes, que fica dentro de uma plataforma chamada também Plataforma Lattes. E a gente também queria saber da professora Fabiana Siqueira algumas coisas sobre essa avaliação do currículo Lattes dentro dessa seleção que acontece do PPJ. Professora, a primeira coisa que a gente queria saber é que informações a gente pode colocar dentro do currículo Lattes.
Vocês devem colocar toda a experiência profissional que vocês têm, todas as atividades profissionais. Por exemplo, fez uma reportagem, no caso jornalismo, né? Fez uma reportagem, coloca lá, vocês podem colocar. Foi em vídeo, foi para rádio, pode ter o link, vocês colocam também, registram. Essas atividades, elas são importantes que vocês coloquem, profissionais, e também a parte acadêmica. Mas não adianta, na hora da seleção, você ter preenchido todo o currículo Lattes e esquecer de colocar os documentos que comprovem. Por quê? Eu digo isso, porque depois não conta ponto. O currículo ele está preenchido, mas não tem o documento que comprove. Isso é para qualquer outra seleção que vocês forem fazer. Serve, né? Porque geralmente as pessoas vão lá, colocam todos os dados e não anexam. E eu já vi várias pessoas que são muito experientes e aí colocaram na seleção apenas o diploma e o histórico escolar. E nada mais. Então, a pontuação, nesse caso, para aquela pessoa que tem um monte de trabalhos técnicos, uma larga experiência, vai lá para baixo. Enquanto outras pessoas vão lá e colocam, fez uma reportagem para online, faz um print da reportagem também, como um comprovante, está o nome dela lá, né? Coloca o link e faz o print. Aí a comissão tem acesso a essa informação. Fez uma reportagem em vídeo, pode até fazer. Se teve uma passagem, pode até fazer o print naquele momento da passagem. E aí colocar o link para a comissão ver aquela reportagem que você fez. Se for uma reportagem que você fez para a rádio, isso eu estou falando de link, porque geralmente nessas seleções os documentos que se comprovam vêm por PDF. Então, PDF você não tem como anexar... coisas que não, em vídeo, por exemplo, não dá para você anexar, ou em áudio, né? Então tem que usar esses recursos e colocar essa sistemática aí. Então, registrem, mas também coloquem lá. Outra questão também que geralmente acontece nas seleções. Por exemplo, alguém publicou um artigo num evento, e aí coloca lá só aquele certificado de que apresentou o trabalho no evento, mas não coloca o trabalho. Aí vai pontuar só pela apresentação e não pela publicação.
Não sabia disso.
Eu também não, porque justamente eu fiz isso.
Por causa da tabela. Olha, a tabela, geralmente, ela diz assim, artigo publicado, depois lá em outra categoria. Se você olhar, olhem bem a tabela. E, a partir da tabela, tem várias coisas que vocês podem agregar como documento que comprove. Nesse caso, poderia contar duas vezes. Como artigo publicado, né? E, porque aqui diz, publicação em anais de eventos nacionais, ou locais ou regionais, tem uma pontuação específica. E apresentação de trabalho como uma outra categoria. Então, você pontuaria duas vezes. Um com certificado e outra com trabalho. Geralmente, as pessoas só colocam um deles. Geralmente, é o certificado. Só que o certificado não conta como trabalho publicado em anais de eventos.
Foi justamente esse ponto aí que eu acho que eu pequei bastante quando eu fui fazer a inscrição para enviar o currículo Lattes. Que quando eu fiz juntei toda essa documentação que comprovaria toda essa minha produção, eu pequei nessa questão aí de não enviar do trabalho, só enviei só o certificado que tinha apresentado, não que tinha publicado. Quando a senhora falou isso, realmente tinha me ajudado bastante e até melhorar a minha nota, porque assim, foi um pouco baixa muito além do que eu esperava, porque a produção que eu tinha, por exemplo, em eventos que eu tinha participado junto à prefeitura, junto à universidade, esse tipo de produção, por exemplo, texto publicado em sites, eu não enviei porque... na minha cabeça, isso não iria contar muito. E a senhora falando aí, e que realmente conta bastante também, né? E principalmente também essa questão das experiências acadêmicas, eu acho que também ajuda bastante. Por exemplo, projeto de pesquisa, projeto de extensão que você está participando.
Monitoria, tudo conta. E conta uma boa pontuação. Projeto de extensão, se você participa e tem o registro, vai colocar você lá para cima. Projeto de monitoria também vai contar pontos, pesquisa, as publicações todas, colocar na íntegra as publicações além, né, dos registros que você apresentou. No próprio currículo Lattes tem duas abas específicas para você cadastrar também, além desses comprovantes, tem lá apresentação de eventos e depois trabalho publicado em anais. Você tem que registrar nos dois, quando você faz o
Acredito. Acredito que algo também que auxilia nesse momento de atualização é assim que você tiver com o certificado, já colocar, não acumular aquele material. Porque quando a gente deixa para acumular, quando vai fazer, dá um trabalho.
Trabalho é dobrado.
Né? E guarde numa pastinha separada, todos vai colocando os documentos que comprovam tudo isso, porque depois você só vai lá, pega essa pasta e digitaliza. Tira foto, transforma em PDF.
É, professora, e assim, já que é um mestrado profissional, a gente queria saber assim, o que é que conta mais nessa avaliação do curriculado? A formação acadêmica, a produção acadêmica ou a produção técnica? Vamos dizer assim, reportagens, matérias?
Conta tudo. Conta a produção acadêmica, tanto é que você, se você olhar lá no edital passado, né, o anexo lá, vai ter pontuação para trabalho, para artigo, para apresentação, para atividade em grupo de pesquisa e tudo mais. E vai ter também para a parte de experiência profissional na área, mas assim, correlata, né? Não pode, a pessoa trabalhou numa coisa que não tem nada a ver com jornalismo, não conta, né? Trabalhou como gerente de RH numa empresa. Não vai contar na seleção, porque diz bem especificamente que é numa área correlata. Então, se trabalhou numa área que tem a ver com jornalismo, conta ponto. E a experiência, ela é valorizada. Ela tem uma pontuação significativa e tem um limite máximo de pontos, né, que você pode atingir, e é bem expressivo, né?
Eu acho que assim, uma coisa bem importante da gente lembrar é que, apesar dessa avaliação do currículo lá ser no final do processo, ela já deve ser enviada justamente no ato da inscrição do processo mesmo, que vai abrir, você vai abrir a inscrição e você vai escrever e vai enviar tanto o link do currículo Lattes e essa produção, essa comprovação toda já durante a inscrição. Então, assim, é bem importante vocês se aterem a isso para não ficar correndo e perder prazo ou perder até de comprovar essas produções. É muito interessante.
Depois não dá para anexar, não.
Eu acho que assim, a gente queria deixar uma dica para vocês com relação ao link, porque quando eu fui copiar o link do currículo Lattes lá, eu fiquei imaginando que vai ter gente que vai copiar o link do navegador. E assim, dentro, quando a gente abre a plataforma Lattes e o currículo, o link que deve ser copiado é o link que está do lado da sua foto, do currículo Lattes. Eu acho que é muito importante as pessoas se aterem a isso para não ter nenhum problema de quebra de link ou corrompimento desses links.
E aí faz um checklist de todos os documentos que o processo exige. Faz lá, pega uma listinha. O que pede, aí vai marcando. Fiz isso, já está aqui, já está aqui, já está aqui, já está aqui. Porque às vezes se falta um documento, só a inscrição ela é negada.
É muito importante vocês se aterem a isso também. E lembrando que essa avaliação que ela é feita do currículo Lattes, ela é avaliada os 3 últimos anos de vocês, que vocês produziram. Então é importante que vocês enviem essa comprovação desses últimos 3 anos para que a comissão possa avaliar. Outra dica também importante é que é possível calcular essa nota do currículo Lattes, dessa avaliação, pelo edital. O edital ele sempre deixa uma tabela e lá ele vai dar as pontuações. E a partir dessas pontuações, vocês, por exemplo, podem fazer essa soma e ver se realmente está próximo ou está muito discrepante da avaliação da comissão e até assim uma base para você tentar recorrer a essa nota. Basicamente, são essas as dicas e as informações que a gente tem para trazer para vocês desses 3 temas que a gente abordou aqui nesse episódio, que seria a prova escrita, a prova de proficiência e a avaliação do currículo Lattes. Essas dicas, essas informações que a gente trouxe, ela é um pouco do mundo de coisas que tem sobre esse universo. Então, assim, uma dica que a gente dá a vocês é que pesquise bastante sobre o assunto, procure ver os editais anteriores para vocês estarem ligados, principalmente com relação à data de publicação desses editais e do tempo de seleção, para que vocês não se percam nessas questões. E, professora, por último, eu queria saber assim, se a senhora tem alguma dica, alguma sugestão para dar, assim, no geral, para essas pessoas que vão tentar a seleção, por exemplo, desse ano de 2019.
Leiam com atenção o edital. Preste atenção no que pede, nos documentos solicitados. Façam esse checklist desses documentos. Verifiquem quais são as etapas desse processo com atenção, para, de repente, não faltar nada, né? E também fiquem atentos às leituras sugeridas nesse período. Vão lendo, vão fazendo as leituras, anotações relativas à prova escrita. e prestando atenção em tudo que vocês podem fazer e fazer de forma correta a inscrição. Se você, no começo do processo, já pecar nessa parte, não vai passar nem para a prova escrita, nem para a prova de títulos, nem para a prova de proeficiência. Então, se ater primeiro em todos os documentos para cumprir isso e não ter problema.
Agradecemos mais uma vez a professora Fabiana Siqueira, né, por aceitar o nosso convite e por esclarecer pontos que são importantes tanto para quem vai participar da seleção do mestrado quanto para nós futuramente também no doutorado.
É, isso serve também para qualquer outra atividade que vocês forem fazer. Por exemplo, prova para professor substituto. Também tem prova escrita que vocês podem usar. Essas dicas aí também servem, né? Por exemplo. E até mesmo a prova de títulos. Vocês ficarem atentos ao que tem aqui na tabela de pontuação e colocar tudo que vocês têm de material para saírem lá na frente, nas próximas seleções futuras aí que vocês forem concorrer aí.
Professora, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui. Agradeço também a colega Yara Alves, José Primitivo. E esse foi mais um podcast do Projeto Selecionados do Mestrado Profissional em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
Selecionados.
Dicas para entrar no Mestrado Profissional em Jornalismo da UFPB.